Deus, mistério para muitos, mas prepare-se, há algo que está para ser revelado. Fique atento a partir de agora para descobrir a verdadeira espiritualidade.
Verdadeira espiritualidade. E a nossa atenção hoje vai se voltar para um dos salmos talvez mais cantados e mais valorizados pela comunidade da fé, que é o Salmo 84. Esse salmo bonito, que aparece como um salmo ligado aos coraítas, que fazem parte desse contexto de louvor e adoração no ambiente do templo e que trazem aqui uma poesia muito valiosa, muito importante, que nos ajuda a entender um pouquinho mais sobre espiritualidade. Quando a gente pensa em espiritualidade, na nossa fé, na nossa relação com Deus, um dos grandes desafios ao lidar com essa questão, com esse tema, está no fato que muita gente troca a ideia de espiritualidade, às vezes, por uma espécie de mera religiosidade formal e mecânica. O que quer dizer isso? É quando nós somos movidos por temor ou por uma espécie de burocracia espiritual e nós cumprimos certas obrigações e atividades religiosas porque elas são a nossa agenda necessária. Assim, tem gente que entende que precisa ir à igreja, ou que tem que ler a Bíblia, ou que deve fazer oração. Se fosse possível, até não faria e não iria. Mas fazer o quê? Como é necessário para evitar que a vida se complique? Então, para garantir, é melhor tentar fazer alguma coisa, senão, como se diz na linguagem popular, o bicho pega, a coisa fica difícil. Mas, meus queridos, nada disso é o que aprendemos na Escritura. No Antigo Testamento, você vai lembrar, na comunidade de Israel, no ambiente quando vigorava a própria proposta da importância da obediência à lei de uma maneira bastante definida, a relação com Deus é pautada claramente por uma atitude que envolve felicidade, prazer, coisa feita de coração, que envolve um desfrutar de Deus e desfrutar da sua presença. Pois bem, por essa razão, o salmista vai falar dessa grande realidade da experiência do povo de Deus no templo que ficava em Jerusalém. Ele diz: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. E é interessante ver como é que isso acontece e o que, que a gente tem que entender aqui. É claro que o templo é uma construção e que ele em si não tem qualquer poder que possa ser percebido de maneira fetichista. A ideia é que esse templo simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo. E além de simbolizar essa presença de Deus, onde era possível colocar perante Deus todas as nossas experiências e relações distintas com a vida, então, um momento de felicidade, de alegria, de tristeza, de choro, de todas essas experiências diversificadas eram colocadas perante Deus nas cerimônias, nas festas, no Shabat, todos os momentos especiais quando era possível ter esse momento com Deus. Mas não era só essa comunhão ligada a Deus, mas mais do que isso, com a própria comunidade, porque o povo ia nos momentos especiais de festa, com todo mundo junto, aquela coisa gostosa da comunidade do povo de Deus. Por isso que essa ideia da presença de Deus no meio do seu povo, né, que a gente vai ver depois traduzida de maneira ainda mais impactante e especial para a comunidade da fé no Novo Testamento, aqui ela ganha força e vai dizer do carinho, do afeto, da expressão profunda que surge no coração do salmista, ao ponto dele criar a metáfora tão famosa e tão especial que diz: até o pardal achou um lar, e a andorinha encontrou um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Que coisa extraordinária, que coisa especial. Ele acha um espaço para observar os passarinhos que estão por ali e que parecem cantar junto com aqueles que louvam e agradecem a Deus e reconhecem a sua presença e as suas bênçãos de uma maneira cheia de júbilo, festa, alegria e comemoração. E qual é o sentido principal? Por que é que nós devemos, ou seguramente vamos querer, desejar, desfrutar da presença de Deus? E aqui deve ficar bem claro isso, que a verdadeira espiritualidade está relacionada com um cântico que rompe, ou melhor, sai borbulhando do coração de alguém que reconhece essa grandiosidade, a realidade de Deus. Na verdade, toda aquela expressão fabulosa e especial do templo estava em sintonia com uma realidade que surgia do coração das pessoas que, como uma comunidade, proclamavam louvores de gratidão a Deus. A razão por que isso é tão especial, a gente descobre na sequência. Ele vai transitar, né, da sua experiência individual, a minha alma nela até desfalece, para experiência comunitária, como são felizes os que habitam em tua casa, e vai dizer como são felizes os que em ti encontram sua força e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Que coisa extraordinária. A ideia aqui são de peregrinos, a imagem, né, que vem para esses grandes momentos de festividade no templo. E esses peregrinos, muitos vêm de longe, vêm de regiões desérticas. Essa ideia do Vale de Baca, essa palavra pode fazer uma referência ao lugar seco, desértico, e ao mesmo tempo um lugar de lágrimas e sofrimento. Ou seja, as pessoas que passam por um momento tão difícil na vida, quando nós vemos o momento da esperança. Que esperança? As chuvas de outono. As chuvas que começam a cair no momento, por volta de outubro, aí na metade do segundo semestre do ano, quando começam a cair as primeiras chuvas que vão trazer a esperança da vegetação revigorada, do retorno da fertilidade da terra. E então essas chuvas enchem os lugares secos de cisternas, ou seja, o Deus em quem nós nos alegramos é o Deus da esperança, que transforma o deserto em lugar verde, que transforma aquilo que estava seco em bela expressão de vida, que surge rejuvenescendo, restaurando, trazendo vida à paisagem. Prossegue o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Sião, nome poético de Jerusalém, recordando as festas que eram feitas no templo. Então ele pede a Deus que ouça sua oração. Esse Deus, que é o Deus dos exércitos, Deus poderoso, mas o Deus bondoso e amoroso, porque ele é o Deus de Jacó, o Deus que ajuda o frágil, a representante da nação, o frágil patriarca que identifica-se com o povo. Deus poderoso diante do Deus amoroso que ajuda o frágil. Esse Deus é o nosso escudo, diz o verso 9. Ele pede que Deus trate com bondade e misericórdia o rei, que é o seu ungido, e vai reforçar mais uma vez a relação de felicidade de estar junto a Deus, e faz uma conexão interessante que é muito importante aprender. Porque geralmente nós, muitas vezes, não associamos prazer, felicidade, júbilo, desfrutar com alegria de algo que envolve justiça, mandamento, obediência. Parece que o nosso coração tem fios trocados, tem alguma coisa que não está conectando direito em muitos momentos da vida. E ele vai dizer o quê? Que melhor é um dia nos teus átrios do que mil dias no outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar na tenda dos ímpios. Ou seja, a relação de felicidade em Deus é a relação de tranquilidade sem peso no coração. É de alguém que rompeu com a impiedade e com a maldade. Porque esse Deus que é sol e escudo, diz o verso 11, ele que abençoa, ele não recusa bem algum aqueles que vivem nessa relação de integridade, que nele confia de todo o coração. É interessante, é maravilhoso, é extraordinário. Quando um coração deixa de estar doente e alcança felicidade em não simplesmente buscar seu interesse próprio, a tirar vantagem na vida incorreta, na vida de impiedade, de maldade, mas o seu prazer, a sua felicidade está em estar perante Deus, com a comunidade da fé, desfrutando da sua presença, participando de uma maneira tão especial, desfrutando da presença divina que tanto abençoa a nossa vida e é a maior necessidade do nosso coração. Isso sim é verdadeira espiritualidade.
Termina aqui a verdadeira espiritualidade. Escreva-nos no e-mail rtm@transmundial.com.br. Por carta, Caixa Postal 18.113, CEP 04626. 970, São Paulo. O programa A Verdadeira Espiritualidade é uma realização da Transmundial.